Você está ouvindo o Controle 3.
Boa tarde.
Nossa, que boa tarde seco. Boa tarde.
Tô dando chinelada aqui.
Pronto. Eita, remixou. Tem até efeito.
Eita, nós, ó. Não precisamos de iTunes.
Ah, mixagem, nada. Pode deixar que aqui nós faz tudo, tudo no improviso.
É isso aí. Bom, hoje mais um programa especialzinho, programinha de férias. Estamos de férias. Nesse momento que você está ouvindo esse programa, eu provavelmente vou estar lá do lado de fora com um maço de San Marino e um copo de cerveja no fundo da minha casa, sem pensar em podcast, porque, porra, o ano inteiro é foda. Bom,
amém.
E provavelmente o Wesley vai estar na piscina com 5 mulheres de biquíni.
Não sei. Se Deus quiser.
Amém.
Amém.
Vamos torcer aí para as coisas melhorar. Nossa, eu tô com uma risada de fumante, mano.
Ah, mas isso aí já faz anos já.
Ah, eu tô fudido. Tô parecendo aquelas tias, sabe? Aquelas velhas do... Ah, aquela tia do... que vem no churrasco da família, que tem 70 anos, que fuma derby.
Tem um bigato na garganta.
É, daí vai falar assim, parece que tem voz de garganta. Por causa do cigarro, acabou com a garganta daí pro mundo, né? Bom, vamos lá. Mais um jogo. Senhor Wesley, de que jogo a gente vai falar?
A gente vai falar hoje sobre um clássico máximo do Mega Drive, né? Do console. Bom, é o mascote, né? Virou o mascote. A gente vai falar hoje sobre o primeiro jogo do Sonic.
Sonic the Hedgehog. Hedgehog. Sonic the Hedgehog.
Ouriço. Sonic e Ouriço.
Um clássico. As pessoas devem estar ouvindo. Nossa, mas por que você não... Um Sonic, um jogo lendário desse. Ele é um jogo difícil de você ficar falando uma hora, sabe? Porque...
Porque o primeiro é... É, né? O primeiro não... É que nem o Mario, né? O primeiro Mario é coisa rápida pra você falar.
É, ele tem as suas partes.
É. Ele é aquele jogo que chegou, fez o que tinha que fazer, virou um clássico e depois foi se desenvolvendo, né, a sua franquia ao longo dos anos. Então o primeiro jogo normalmente não tem muito assim o que se estender.
Se a gente fosse falar assim um podcast de uma hora e meia pra falar de Sonic, ia ser só rasgando elogio mesmo. Porque daí já não ia sobrar muita coisa mais do que pouquinho tempo. Então esse foi um dos jogos escolhidos para se falar.
Sim.
Senhor Wesley, quem fez esse jogo? Quem é que chegou lá no computador e falou, vou fazer um jogo?
Bom, a desenvolvedora é o Sonic Teams, né? É publicado pela Sega. O projeto, ele foi feito por, desculpe o meu japonês, eu sou descendente, mas é meio ruim, Hirokazu Yasuhara.
Hirokazu Yasuhara.
Yasuhara, isso. Bom, ele foi lançado pra Mega Drive, né, dia 23 de junho de 1991, na América, saiu o primeiro, e dia 26 de junho de 1991 também foi lançado no Japão. É um game de plataforma, single player, e é o rivalzão do Mario, né, criaram pra combater o Mario.
Feito pra isso, totalmente feito pra isso, ele foi um mascote escolhido. A SEGA foi lá e fez todo aquele pacote de o que poderiam ser os mascotes, né? Eles pegaram o Alex Kidd e foda-se, não quer mais o Alex Kidd. Falou, vamos criar um mascote pra SEGA pra bater de frente com o bigodudo encanador da empresa proibida.
Eles criaram o Sonic, né? Porque pra bater na tecla de que o console deles era o mais veloz, mais potente, por isso que o Sonic é esse mascote que todo mundo conhece, que é velocidade. Sonic é velocidade, então por isso que eles criaram o Sonic em cima disso. Pra mostrar que o Mega Drive era superior, né, ao Nintendo.
Eles bateram de ferro na tecla que Nintendo era coisa de criança e Mega Drive era coisa de jovem, de adulto, essas coisas.
Exatamente.
vem a nova geração, não sei o quê. Funcionou muito bem, porque o Sonic fez o que provavelmente ninguém faria com o Mario, né? Ele foi lá e tava de lado. Era... Senhor Wesley, a história. A história de Sonic.
Bom, a história de Sonic começa com o Dr. Robotnik. Ele tá querendo roubar, né, as esmeraldas do caos. Que as esmeraldas do caos são uma fonte de poder, né? O primeiro jogo só conta isso, né? Ao decorrer da franquia aí, que tem 200 jogos, vai melhorando, né? O enredo do jogo. E basicamente é isso. Ele quer roubar as esmeraldas pra ter poder, pra controlar o mundo, ser super poderoso e tudo. E o Sonic tá ali, ele quer impedir isso. Porque o Robotnik começa a sequestrar os animaizinhos, transformar em robô, né, pra atacar a vila onde ele tá ali, pra impedir o Sonic também de destruir os seus planos. E é isso. A história do Sonic 1 é isso.
A Ilha Sul, que é a terra Sul. do Sonic, a ilha. O Sonic é tipo aquele cara hippie, saca? Que hippie vegano, que ele tá lá na boa, na natureza. Ele quer as coisas, daí chegou um gordo ali, estilão americano ali, pronto pra atrapalhar tudo e querer poder, essas coisas. E o Sonic vai lá e regaça o Robotnik, no Japão conhecido como Dr. Eggman. Gente que briga com isso, por causa dessas coisas. Mano, na moral, Eggman é um nome muito besta, cara.
Eu também. Mas eu conhecia mais também de Dr. Eggman, porque eu acho que no... Naquela animação que passava até na televisão, acho que eles falavam Dr. Egg, não era?
Falava Dr. Eggman.
Eggman. Mas então eu lembrava mais do nome Eggman.
No ocidente era Robotnik. Dr. Robot. Isso. Que ele é do mal. Bom, é isso aí. Aí eu vou te pedir, meu querido amigo Wesley, me fale... Eu tô só botando você pra falar, pode deixar, eu vou falar daqui a pouco, tá? É que eu tô na ordem aqui. A mecânica. Ah, eu não sei jogar Sonic. Aí você fala, puta, mas é impossível alguém não saber jogar Sonic. Aí que entra uma historinha. Eu fazia programação de jogos digitais. Aí teve uma vez que a gente tinha que levar os consoles, não sei o que, botar um jogo no computador pra galera de outras classes lá, de outras salas. Segurança do trabalho, sei lá, a química e os caralho, pra ir lá na nossa sala. Pra jogar. Aí chegou um cara, um moleque, mano. Não era um velho, não. Você pode imaginar um velho. Não, mano, era um moleque. Devia ter uns 16, 17 anos. Aí foi lá, tava um dos computadores, tava o Sonic. Daí eu peguei um dos controles. Aliás, o controle eu tinha trazido de casa. Coloquei lá pra ele jogar. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia que o botão para frente vai pra frente. Saca? Ele não sabia ir pra trás. Eu falei, caralho, tipo, ele não entende o básico. Eu vou ter que explicar do zero. E mesmo explicando assim, ele demorava pra entender que quando ele mexia no controle, o Sonic mexia na tela. Então ele ficava olhando pro controle, apertando o botão, e não conseguia apertar na tela. Aí eu fiquei preocupado, porque eu falei, eu acho que ele tem problema. Mas ele não tinha não, ele só não conseguia, não entendia o fundamento.
É porque provavelmente ele nunca teve contato com nenhum jogo assim, né?
Ou um console. Nem contato com
porque tecnologia. Porque hoje em dia, tecnologia ou até... Provavelmente ele não deve ter jogado nada, assim, porque hoje em dia é meio que intuitivo, né? Todo mundo já jogou alguma coisa, ainda mais que esse celular e tudo. Então você conhece o básico, né? De movimentação e tudo. Mas provavelmente ele não deve ter essa intimidade toda.
Intimidade é uma palavra muito forte. Ele não tinha a mínima ideia do que ele tava fazendo ali. Mas assim, eu entendo, porra, você acha? Nem todo mundo lógico. É obrigado a essas coisas, mas... daí eu fui, sentei, expliquei tudo o negócio pra ele. Ele provavelmente não entendeu nada, mas foi bem legal. Como é que faz pra jogar o Sonic? Porque parece ser muito difícil.
Bom, Sonic, já vou falar pra quem entende um pouco mais, seria basicamente um Mario. É um jogo de plataforma, né? Você tem a sua movimentação básica, né? Nos direcionais, frente, trás, pra cima, né? Você olha pra cima, né? Se você apertar pra cima e você abaixa. Você tem o seu botão de pular. Eu não lembro de quais os botões que são, porque todos. Eu joguei agora no... Oi?
Todos. Todos os botões pula.
Ah, todos. E você pula e depois... Basicamente é isso, você andar, pular e correr. Mas só que você tem as suas variações, né, também. Você pode, enquanto você estiver correndo, você abaixa, ele começa a girar. né? Pra você atacar os inimigos, porque ele não é... como posso explicar? Ele não é igual o Mario, por exemplo, que você pula em cima do personagem, do inimigo, e você vai atacar. Você tem que estar em formato esférico, né? Pra você conseguir dar o dano. Isso acontece também se você estiver andando, né, num personagem, você esbarrar nele, você tem que estar rodando pra você conseguir destruir ele. Até pulando também. Porque tem algumas horas que você pode estar andando e cair da plataforma. Você vai cair normal, né? Você não vai cair girando. Então, se você cair em cima do inimigo dessa forma, você vai tomar o dano também. Então, basicamente, pra você dar o dano e destruir o inimigo, você tem que estar nessa forma esférica. E ele se destacou bem mais, né, nessa parte aí da jogabilidade também, por causa da sua velocidade, que ele tem esse sisteminha de progressão de velocidade. Enquanto você segura, né, o seu analógico, tanto pra frente quanto pra trás, ele vai acelerando a velocidade dele. Então você tem toda essa mecânica também que tá na parte da gameplay.
Tá certo. Moderno, hein? Falou seguro analógico, nem sabia.
É, analógico não, é digital, né? O direcional, você segura o direcional e vai.
Tá moderno, rapaz, tá moderno. Bom, é isso. Aí agora eu vou falar um pouquinho da jogabilidade de Sonic the Hedgehog. O Sonic, cara, a jogabilidade e a ideia dele, principalmente na parte do que se coloca como programação, ele tem que fazer conjunto com os movimentos do fundo e dos inimigos. Uma das programações mais fantásticas foi feita nesse jogo, porque era praticamente impossível para outros jogos você conseguir fazer uma magia, que é fazer o sprite rodar em um círculo perfeito. Por exemplo, você não vai conseguir, não dá para você... Não, dava, porque eles fizeram no Sonic, mas não dava, por exemplo, no jogo de Mario, você fazer ele andar numa plataforma, girando, ele aparecer de frente, de cabeça pra baixo e voltar ao normal. Era difícil fazer isso com sprite. E eles fizeram no Sonic pra dar essa impressão que o Sonic pode tudo, saca? Tipo, o Mario só anda pra frente e pra trás, o Sonic ele gira, vai pra cima, vai pra baixo, vira círculo, é rápido. O que dá essa magia da jogabilidade dele, que faz a continuidade. Por mais que você esteja jogando com o Sonic, você quer ir rápido, porque o Sonic é rápido. E a fase te entrega isso. A jogabilidade do Sonic, no maior plus dela, é ir rápido. Uma das outras coisas é o fator do ring, ou argola, ou até moeda. Não é uma moeda, mas bastante gente fala moeda. Não tem problema, é a mesma coisa. Mas as ring, que você captura durante a fase, que elas vão estar espalhadas em todos os lugares, em todos os pontos, essencial para que você continue o jogo, porque se você não tiver ela, é hit kill. Onde você encostar que tiver inimigo, lava, bola de fogo, qualquer coisa, pum, hit kill. Perdeu, mas se você tiver pelo menos uma redondinha, douradinha, bonitinha, ela vai escapar do seu corpo e você pode pegar ela de volta com um tempo antes dela ter o fade out, né, que é sair lá da tela. E outras partes da jogabilidade é o fato de ter interação com a história. Por exemplo, quando você ataca um inimigo e o robôzinho, normalmente tudo robô, ele explode e aparece o animalzinho que ele foi solto, saca? Então, tipo, o Sonic ele é muito... Assim, eu não tô falando, tá, que o Sonic é melhor que o Mario, pelo amor de Deus. Então, isso vira uma briga de 20 anos,
né?
Mas, assim, eu acho melhor. Mas, assim, eu não tô falando que é. Mas o Sonic, ele tem uma sequência que faz com que ele fique um jogo fechado, você entende a história. O Mario é mais o gordão, tartaruga, que roubou a princesa, e o Mario tem que correr atrás. Foda-se as fases, onde é que ele tá indo, o porquê ele tá entrando no esgoto. Não sei porque tem esgoto, não tem banheiro? No... Bom,
mas tudo bem. No cano, né? Ele entra no cano e aparece numa caverna.
Tipo, foda-se.
dentro de um castelo.
Exatamente. Eles corrigiram isso aí, já indo pro 3, o 3 é fantástico, E o Super Mario World, né, que aí é Donut Plains, aí tem todo aquele negócio que virou o Mario na Nintendo. A Sonic, o Sonic, ele teve aí esse erro, ele não soube evoluir. A essência dele de ser um jogo tão fechado, tão bem explicadinho no que ele tinha, deu problemas para eles futuros. Mas vamos focar no primeiro. Senhor Wesley,
sim,
os gráficos do jogo, de Sonic,
coisa linda.
Que tem de pão, que ele entrega nesse Mega Drive.
Coisa linda, Sonic. Bom, ele tem bastante sprite, que nem você falou. Eu gosto bastante da forma que eles fizeram... usaram bastante sprite na própria animação do Sonic, né? Ele tem bastante expressão, se você for ver, né? Quando ele bate no inimigo, ou até quando você tá na beira de uma plataforma, ele faz uma animação, né? De tô quase caindo na plataforma. Então, e essa facada também dele virar essa esfera e depois você vê que não é uma coisa travada. Eles fazem uma coisa mais fluida da animação de você se transformar, né? Voltar a ficar como o Sonic, não ser só ser uma esfera girando, né? Loucamente. E ele tem toda essa pegada também de fundo, né? De parallax, ele tem pra dar aquela sensação de profundidade também. E, meu, o gráfico é bonito, meu. É bem detalhado, os inimigos também. Porque eles são divididos, se eu não me engano, em... Acho que é seis, né? Seis fases de vários... De várias... São assim, são seis mundos, né? Vou falar assim. Com várias telas entre elas, né?
Assim, ele seria como se fosse o que ele chama de zone, ou zona.
Zona que... e tem o act, né? Que é ato 1, 2, 3 e daquela zona, né?
Exatamente. Então, daquela zona lá.
Daquela zona. tá escrito zona no jogo. Então, e todas elas são bem variadas, né? Tem um laboratório, tem a ilha, né? Tem um que é um pouco mais aquático, tem... Mas ele tem toda essa pegada tecnológica, né? No final de tudo. Até quando você tá na ilha, né? No primeiro... Na sua primeira tela. E o jogo é lindo, é bonito. Ele pega... Eu acho que... Eles fizeram um Sonic pra mostrar o poder do console. Então eles colocaram tudo que podia ali e saiu essa obra aí que é.
Exatamente. A magia da programação em cima do hardware. Exatamente. Eles botaram aquele jogo rápido pra caralho. Não tinha jogo dessa velocidade. Depois
e grande, né? Todos os atos também. Porque se você for ver, se você quiser fazer um jogo rápido assim, você tem que fazer uma tela grande, né?
Tem que durar.
Tem que durar, né? Pra mostrar a velocidade. E se você quiser também fazer uma progressão lenta, você também consegue, porque ele tem muita coisa pra você fazer em cima, né? Você pode subir as plataformas lá em cima. Tem várias formas de você passar a tela, se você for ver, né?
Uhum. Sem contar também as telas de bônus, que lá que você fica... Tan, 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 aquela música da tela de bônus, mano. Olha, é um negócio que eu vou falar agora, música. A única música ruim da tela de bônus é um saco. O resto, perfeita. Perfeita, cara.
Até hoje, né? Usam, é a mesma música.
Lógico.
Todos mesmo, os Sonics, mesmo. Porque ficou, né?
A primeira nem se fala. A música de quando você fica invencível. Tan, 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 taran, todo mundo tem na cabeça isso aí. Música mais linda. E uma das que eu aprendi a tocar no violão é do Starlight Sonic. Que, cara, é muito do caralho. Tan, 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 tan. Cara, Scrap Brain, que é o ferro velho, saca? Que é a última fase do jogo. E a música contrasta com aquilo, coisas mecânicas, essas coisas. Porra, Marble Zone, que é aquele negócio meio de um grego, sabe? Tem as estátuas, você sente um pouco de Altered Beast ali, saca? Mano, é tudo muito, 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 muito perfeito na música com o jogo. Não é à toa que é Masato Nakamura, né? O monstro compositor, um dos maiores da história. De um toque de música praticamente fantástico. Bom, mas quer falar de alguma música que você goste? Alguma coisa que você queira?
Eu gosto de todas, mas a primeira é a mais emblemática, né? Então não tem como. Você ouve aquela música, é que nem eu falei, quando a música remete ao jogo, ela chegou ao seu ápice, né? Então ela virou aquela música emblemática. Então é Sonic. Eles fizeram o jogo inteiro pra ser emblemático, né? Porque eles tinham que fazer o jogo pra ser emblemático, porque eles estavam tentando combater o Mario. Então eles conseguiram. Fizeram e até hoje não existe mais console e tudo, mas a SEGA é o Sonic e o Sonic é a SEGA. Então,
exatamente. Quando você pensa SEGA, você pensa Sonic.
Você pensa Sonic, você vai lembrar do SEGA também.
Exatamente. Cara, a SEGA chegou e deu aquela equipe lá pra fazer com o mascote. Daí eles fizeram falar, o mascote, aquele lá com uns espinhos azul na cabeça, vai chamar Sonic. Automaticamente já colocaram o nome de Sonic Team, que existe até hoje. E a SEGA falou, nós tem dinheiro, nós tem a ideia, faz o que vocês precisarem fazer. E saiu o Sonic, sem limitações, jogaram tudo o que tinha. Sabe quando você tá jogando poker, você dá tá com aquela quantidade, você dá all-in, é o Sonic. E a SEGA acertou na lata. Depois cagou o resto do jogo, né? Com os anos depois. Mas isso aí é outras coisas.
É que é difícil, né? Você conseguir fazer uma transição de um jogo, um clássico, pra modernidade agora. Eu acho que eu vejo nessa, eu tenho essa visão. Mario consegue porque Mario, os caras é foda. Nintendo, se, querendo ou não, a Nintendo é foda. Né? O que eles fizeram também com o Zelda, todas as franquias que eles têm, eles é filho deles, né? Então eles cuidam, né? Que nem o Zelda, o Breath of the Wild. Meu, que jogo fodido. Eu nunca achei que ia aparecer um jogo que ia não bater, mas pede igualdade com o Ocarina of Time. E o Breath of the Wild consegue. Não, bom, isso daí é pra uma outra vez.
É, outras, mas sempre tem. É. Sempre tem aquele que você faz aquele jogo lendário. Aí chega uma outra empresa e fala: ah, é? E pá! E manda aquele. É fantástico. Um dos erros do Sonic, de depois de tudo, é o que ele não teve no Sega Saturn. Foi um dos maiores erros do Sega Saturn. Como é que os caras me fazem? A Sega me faz o console e não faz o Sonic.
O Sega Saturn ia, eu acho que ia ficar um jogo legal, porque era potente pra caralho aquele console. Não,
principalmente pra 2D. Ele estava com o negócio na mão, cara. Mas vai fazer o quê, né? E dizem as lendas que senhor Yuji Naka, que é o criador, programador, desenvolvedor do Sonic, ele tinha feito o jogo Knights. Todo mundo conhece Knights, né? É aquele bichinho roxo que voa, meio gay. Ele... Vamos cortar isso. Bom, ele chegou e dizem, não é verdade, nunca ninguém falou se é verdade isso mesmo, que ele boicotou e não quis fazer um Sonic, fez aquele Sonic R lá, só com uns jogos do Sonic já fez, um negócio, porque ele queria que o Knights virasse um novo mascote. Então ele meio que, vamos supor que o Yuji Naka sabotou a SEGA pra não fazer um Sonic decente, porque ele queria fazer um Knights, o jogo dele. Deu no que deu. É. Knights é um jogo legal? Ele é. E tem potencial, tinha potencial pra ser um mascote. Mas, bicho, se você jogar o Sonic fora, que é um negócio certo, que todo mundo espera, que todo mundo quer, esse é o poder do Sonic.
É... Sim. Eu acho que você não pode descartar ou trocar. Você pode acrescentar a sua empresa, a sua, né? Que nem que nem a Nintendo faz. Se você falar de Nintendo é Mario, mas se você falar Zelda, você vai lembrar também da Nintendo. Se você falar, né, tem vários. Metroid também, então eles agregam muito os jogos. Não jogou fora, mas eles têm toda uma gama de mascotes, né, pra falar. Que se você falar o nome, você vai lembrar da empresa.
É, as IP do Nintendo são muito bem cuidadas, cara. Eles sabem fazer a Sonic, ou a Sonic, a SEGA, tá vendo? A gente até confunde, ó.
É.
A SEGA, ela tem o Sonic, tipo, monstro, pesado, sagrado. Mas aí, tipo, lá vai ter outros jogos, por exemplo, que se deram muito bem. A SEGA vai ter Yakuza, com os tempos que cresceu muito. Eu tenho medo de falar o jogo porque a SEGA apostou muito, que depois eu esqueço alguns dos jogos, aí o povo fica bravo. A SEGA apostou muito depois no online, no Phantasy Star, né? No Japão é um sucesso. Eles ganham dinheiro pra caralho, assim, mas é no Japão, saca? O servidor está lá, é até difícil pra gente jogar, mas tudo bem. Temos aí.
E batendo agora nesse negócio que você falou do Japão, dá pra ver também que eles pegaram o Sonic pra apostar um pouco mais pra cá, né? Porque lançaram primeiro aqui.
Sim, não só ele, mas outros jogos. Outros também. O próximo jogo aí que a gente vai falar aqui, o segundo jogo desse Almanacão de Férias, foi o mesmo caso. Ele foi jogado, pensado pra ser lançado pra cá, depois no Japão. Então, tipo, são temáticas que eles, tipo, usam. Eles ficam imaginando assim, o pensamento das pessoas do Ocidente diferente do Oriente. E é mesmo. Você vê, o meu tipo de mente pra jogos é muito mais Oriente. Eu acho os jogos de lá muito mais foda, os RPG, os JRPG, essas coisas. Mas não dá pra negar, o povo do Ocidente é mais jogo de tiro, ação, aventura e essas coisas assim. E tá certo, as apostas dos caras. O Sonic foi uma aposta assim, tipo, um jovem, rápido, esperto e todo esse negócio pra juntada, e eles foram lá e conseguiram. E não só conseguiram o Ocidente, como conseguiram o Oriente também com o Sonic, fez muito sucesso, muito bem recebido em todos os lugares, e é tido hoje como um dos maiores jogos da história, né? Sonic the Hedgehog é uma lenda lendária. Bom, eu não sei se os caras vão fazer isso no podcast deles, mas a gente vai fazendo nós, né? Notas. Sim. Para Sonic the Hedgehog.
Aí a gente faz a nota dos dois, pega a média e aí.
E pronto, e foda-se. Se os caras não fizerem no podcast deles, não tem problema. A gente faz os nossos aqui, depois eles falam lá no próximo podcast as notas que eles dariam. E pronto, a gente completa. Sim. E ferro na boneca. Por que acontece isso? Porque eu esqueci de falar pra ele. Mas tá bom, não tem problema. Qual que é a sua nota, senhor Wesley?
Bom, Sonic é Sega, Sega é Sonic, né? Então, é o jogo... É um clássico máximo, pra bater um clássico mais máximo ainda, que é o Mario. Ele conseguiu cumprir aquilo que ele prometia, né? Que era ser rápido, um jogo dinâmico, bonito, música foda, jogabilidade simples, mas você vê que tem toda uma diferença, não é tipo um Mario 2, por exemplo, pra um jogo genérico só pra bater o Mario. Ele tem as suas individualidades e... Tem esse a mais que é um pouquinho a história dele, um pouquinho mais redondinha. Bom, falando tudo isso, a minha nota vai ser 9.
9, aí... Dá-lhe 9. Bom, eu vou dar essa nota, querida, porque assim, o Sonic, além de tudo, ele é um dos altares, dos deuses dos jogos de todos os tempos. O Sonic the Hedgehog, ele mudou tudo o negócio. Ele é o Nemesis do Mario. Ele foi feito para combater o Mario e fez isso com uma maestria fantástica. E com o tempo, com os outros jogos, ele foi criando uma personalidade fantástica que tá aí até hoje. Mesmo enfrentando seus probleminhas, ele sobrevive e vai continuar sobrevivendo, porque o Sonic é um negócio tão forte que ficou na memória de quem jogou naquela época. Você vê uma IP tão poderosa assim como o Sonic, é muito, muito, muito raro que passa 30 anos e ele continua sendo o Sonic na cabeça de muita gente, que transforma ele num imortal. O que faz eu abaixar um pouco a nota é: existe o 2, o 2 é uma lenda.
Eu ia falar isso, mas eu quis me ficar quieto, né, dessa vez. Porque provavelmente a gente vai fazer uns próximos aí, vocês descobrem, né?
O Sonic 2 vai ser um inteiro, o Sonic 3 vai ser inteiro, o Sonic Knuckles vai ser um inteiro, Sonic Adventure vai ser inteiro. Isso aí, vixe, vamos ter muito Sonic ainda nesse
porque
podcast.
Existe Sonic também, pra caralho.
Para um caralho. E também vamos falar dos ruins também. Não tem problema. Vai ter uns que é uma desgraça. O do PlayStation 2 que vira lobisomem. Meu Deus do céu. Que tragédia. Bom, mas tudo bem. A minha nota é 9,5. Se não, seria mais alta. Bom. 9, 9,5, tô fazendo as contas, 9,25.
Justo, bem no meio ali.
Aí, ó. Pim, badabim, badabim, pam, pam, 9,25. Sonic the Hedgehog, tô para o Mega Drive do controle 3. Meu senhor Wesley, despeça-se dos nossos ouvintes nesse momento de férias que estamos enfrentando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Obrigado por ter escutado só nós dois aqui, né? De férias, a gente tá de férias, mas a gente sempre vai tá aí com vocês.
Tá aí. E muito obrigado para todos aí que estão vendo a gente, né, nas nossas queridas férias, só nós dois. E vocês também aí, intercaladinho, bem bonitinho, também vão ouvir as nossas outras duas vozes adocicadas. O Fábio, a barba mais linda do Brasil. E o senhor Francesco, o maior caçador de jacaré do Mato Grosso. Eles estão lá fazendo deles, nós vamos fazer o nosso, vamos deixar bonitinho, curtinho, daquele jeitinho sequinho. Você pega aqui, botou fone de ouvido, tá ouvindo, boa noite, e ferro na boneca. www.controle3.com.br, você vai encontrar todos os nossos podcasts, lindos, bonitos e em ordem, todos os nossos episódios. Já me perguntaram por que eu chamo de episódio, porque é um episódio, é um livro. Isso aqui tudo é um livro, é o livro da vida, é o livro dos podcasts. Olha que bonito, tá vendo?
Bonito, hein? Gostei.
Eita. E eu comprei um microfone, no que vem eu vou estar com uma voz bonita, rapaz, fica vendo.
Eita, nós.
Ah, e daí o microfone chega, ele é que nem o Tiesco falou lá no...
Aí você continua com esse,
É pior que o outro. Enfiei cento e poucos reais no meu cu. Bom, é isso, estamos no... No Deezer, olha, eu lembrei do Deezer primeiro, olha que beleza. Estamos no Deezer, Paranoid, Deezer, Spotify. Estamos no iTunes, estamos no... Onde mais nós tá?
No YouTube também,
não
esquece
do YouTube, pelo amor de Deus. É verdade, ninguém vê nós no YouTube. Faz o seguinte, ó, você tá escutando nesse momento, entra no YouTube e coloca lá, só pra aparecer um que você visualizou. Só lá, só vê lá, ah, olha aqui, eu tava no YouTube, hein, gordo. Beleza, muito obrigado. este foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!